assunto, nós conversamos agora com o advogado de direito do consumidor, Eduardo Oliva. Eduardo, em uma situação como essa, quais são os direitos do passageiro e quais são os deveres do motorista durante a prestação do serviço?
A gente pode dizer que o principal dever do motorista é conduzir o passageiro ao destino com urbanidade e segurança. Já os direitos do passageiro que a gente pode observar é que ele tem como direito ser transportado com segurança, obviamente, ter a sua integridade física e também psíquica preservadas. E aí, para falar do caso concreto aí que aconteceu da Raquel Sherazade, podemos dizer que essa mudança na estação de rádio seria uma cortesia, que o motorista ele poderia ou não conceder a mudança dessa rádio. Mas jamais que isso poderia ser um motivo justificado para que ele procedesse à expulsão dela e ali rescindisse o contrato de transporte que estava sendo efetuado.
Se não houve ameaça ou comportamento inadequado por parte do cliente, mesmo assim ele pode ser convidado a sair do veículo?
As diretrizes internas da própria plataforma, ela prevê que a corrida ela pode ser rescindida quando existe ali uma violação a essas diretrizes. Essas diretrizes básicas, que a gente pode aqui citar algumas, são esses deveres que eu falei aí. Os deveres do motorista, transportar com urbanidade, com segurança. Caso o passageiro ele perceba que o motorista ele fuja dessa realidade, o próprio passageiro pode solicitar o cancelamento. E caso o motorista perceba que no traslado o passageiro ele esteja cometendo condutas que não sejam urbanas ou que desrespeitem o trajeto, sem ser necessário uma agressão, ele também pode cancelar sob imediata essa justificativa.
Mas o cliente é obrigado a ouvir algo que ele não queira ouvir, Eduardo?
Não existe uma determinação que diga que o motorista ele deve ou não deve colocar determinada música, por exemplo, determinada estação de rádio. Mas aí existe aí a questão da boa-fé objetiva, das relações de contrato, porque esses serviços de transportes não deixam de ser uma relação contratual que se firma ali para aquele transporte de passageiro. Então, assim, existe a boa-fé objetiva, a necessidade de agradar o cliente. Então, a mudança dessa rádio, ela seria uma cortesia do motorista, que, em regra geral, em grande maioria dos casos, o motorista não se recusa a trocar a música ou a colocar a música que o cliente ali ele mais se satisfaz.
Agora, no caso concreto em que a jornalista Raquel Sherazade foi expulsa do carro em uma rua deserta e o motorista se negou de fato a levar até a casa dela, num caso como esse, há espaço para pedir uma indenização, Eduardo?
Com certeza, Juarez. Sendo esse o caso concreto e sendo as provas aí de fato verificadas e apuradas ao decurso de uma ação judicial, a gente pode dizer aí que o motorista ele cometeu um ilícito civil, certo? Configura-se aí um abuso de direito, além da violação ao princípio da boa-fé objetiva das relações contratuais e uma nítida falha na prestação de serviço. Porque o motorista, ele cancelou unilateralmente, sem motivo justificável, a corrida e deixou a passageira em um local ermo, ou seja, em um local deserto e possivelmente perigoso, colocando e fazendo com que essa passageira possa sofrer algum risco, não só a sua dignidade que sofreu na corrida, mas também um risco físico posteriormente ao ser deixada.
Numa situação semelhante a essa, quais provas o passageiro deve reunir para entrar com ação na justiça?
Caso uma situação dessa venha acontecer com qualquer consumidor, antes de mais nada é importante ele verificar que ele está em segurança primeiro. Discar para o 190, porque é importante, e buscar fazer todo tipo de acervo probatório, como, por exemplo, a gravação, na hora que se começar ali a contenda no próprio veículo, buscar a gravação por vídeo, por áudio. Quando a corrida for cancelada, o próprio aplicativo, posteriormente, ele mostra que a corrida foi cancelada. Então, ele tem que buscar reunir essas provas para uma eventual ação judicial, como também boletim de ocorrência, situações ali que vão, de fato, trazer verossimilhança da situação, que de fato aconteceu e fundamental o direito.
Nós queremos só agradecer a você, Eduardo Oliva, advogado especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos.
E voltamos aos estúdios.
6:21. Obrigado, Juarez, pelas informações, trazendo aí essas atualizações, né, tão importantes sobre os direitos do consumidor em aplicativos de transporte. Gente, vamos falar agora sobre aleitamento materno, tá? Porque começa hoje a programação da campanha Agosto Dourado, que é dedicada à promoção, proteção e também ao apoio do aleitamento materno. O tema deste ano é Amamentação para um começo de vida sustentável. Fortaleça o que funciona.
A mobilização acontece durante todo o mês e, além do estímulo à amamentação, é uma oportunidade para conscientizar sobre o trabalho dos bancos de leite. Quem traz as informações é Lucélia Pereira.
Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, uma campanha que reforça a importância da amamentação para a saúde do bebê, da mãe e de toda a sociedade. Para falar sobre a importância da campanha e explicar como funciona o trabalho de apoio às mães e de captação de doadoras de leite humano, eu converso agora com Poliana Alves, que é coordenadora do Banco de Leite e do Instituto Cândida Vargas. Poliana, muito obrigada por atender a Rádio Tabajara. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e eu gostaria que você começasse explicando qual é a mensagem que essa campanha deseja levar à sociedade.
Então, a gente está iniciando o Agosto Dourado, que é um mês que a gente promove o aleitamento materno. E essa primeira semana de agosto, a gente contempla a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, a gente reforça, enquanto banco de leite, como é que a gente se apresenta como rede de apoio para essa mãe que precisa. Então, às vezes as pessoas acham que o banco de leite é só para receber doação de leite materno, mas o trabalho do banco de leite está ligado diretamente na promoção, no incentivo e no apoio à amamentação. O banco de leite inicia essa semana com ações de levar uma amostra com estande que a gente vai estar durante essa semana no Mangabeira Shopping, levando informação para a população, seja para gestantes, puérpera, as nutrizes, a família, para que tenha um conhecimento de que o banco de leite tem um potencial, além da doação do leite materno, para ser rede de apoio substancialmente durante o processo de amamentação, porque o puerpério já não é fácil, não vem com manual de instruções, e a gente está aqui para fortalecer isso, para que essa mãe se sinta acolhida e segura para amamentar.
E com certeza o Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas tem um papel essencial para os bebês internados, né? Gostaria que você explicasse como funciona o processo de doação de leite humano e quem é que pode ser doadora.
É bem importante isso também. Eu digo que a parte da doação é o coração do Banco de Leite. Então a gente tem uma rede muito forte de doadoras e a gente acolhe essas mães doadoras também. E para ser aquela mãe que identifica que tem um excesso de leite, que é suficiente, tem uma hiperprodução de leite, que esse leite demanda a necessidade do seu bebê, mas que ela deseja doar, ela entra em contato com o banco de leite. O banco de leite dispõe de uma rota qualificada, essa rota vai em domicílio, atende João Pessoa e a região metropolitana. E esse leite que a gente recebe como doação, ele entra todo um processo de controle de qualidade, classificação, e é destinada para os nossos RNs prematuros, tanto a nível de UTI como o SIM e o Canguru, né? São bebês que são assistidos, né, por essa rede de doações. Apesar de que a mãe se torna presente, mas é bem difícil uma mãe que tem um bebê muito prematuro, ela tem um volume de leite suficiente para estar tá ali suprindo as necessidades do seu bebê inicialmente. Então, o banco de leite, ele entra como uma rede de apoio nesse momento.
E como é que é possível entrar em contato com vocês, com o Instituto Cândida Vargas e com a rede de banco de leite?
A gente tem um WhatsApp, a gente tem sempre dá um retorno para as mães, é o 988327159. Então, temos um profissional em contato direto nesse WhatsApp. Então, a partir do momento que você mandar a mensagem, você é atendida. E lembrando que o banco de leite, ele funciona de domingo a domingo. A gente não para, não precisa de agendamento. Então, se a mãe demandou necessidade de apoio do banco de leite, é só se dirigir à maternidade, que a equipe acolhe essa mãe. E vale salientar que o banco de leite dispõe de lesoterapia no tratamento das intercorrências mamárias. Então, é um serviço oferecido pelo SUS. A população desconhece esse serviço também. Por isso que, durante essa semana, a intenção é descentralizar o banco de leite para um local em que as pessoas tenham conhecimento dos nossos serviços. Por isso que estaremos essa semana inteira aqui no Mangabeira Shopping.
E que orientações você deixaria para as mães que estão iniciando a amamentação e acredito que muitas mulheres enfrentam muitas dificuldades, né, nesse momento? Que orientações você deixaria para essas mães e também para quem deseja contribuir com o Banco de Leite e ajudar a salvar tantas vidas?
Não existe um manual no puerpério. O puerpério não é fácil. Ele precisa de uma rede de apoio fortalecida. Então, aquela mãe que sente, às vezes, uma palavra que o companheiro faz, uma avó, uma sogra, diz assim: ah, esse menino tá com fome, teu leite é fraco. O leite materno, ele nunca é fraco, ele é bom o tempo inteiro. E que se a mãe, aquela que quer se tornar doadora do banco de leite, entre em contato com a gente também, que iremos fazer a visita domiciliar, levando todo o equipamento que a gente precisa para fazer essa coleta do leite materno segura. E toda mãe que se torna doadora de leite, ela também é assistida pela equipe do banco de leite. Então, esse bebê tem acolhimento com a pediatria, tem orientação nutricional, então é uma rede de apoio, assim, forte. Então, é tipo, você está me ajudando doando, mas aqui eu estou lhe acolhendo, estou segurando sua mão, você não fica sozinha. Além dessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, na segunda semana do mês de agosto, o Banco Leite estará com as portas abertas para a gente fazer o ambulatório de amamentação. Então, não vai precisar de agendamento, essas mães que estão no processo de amamentação, que precisam de... apesar que a gente está lá de portas abertas, mas a gente vai fazer uma semana de acolhimento e ambulatório de amamentação. Toda mãe que está nesse momento com dificuldades para amamentar e quiser ir para o ambulatório na segunda semana, a gente vai estar com uma equipe multiprofissional de um fisioterapeuta, a médica, pediatra, psicólogo, assistente social, nutricionista. Então, vai ser um momento assim, de acolhimento, onde a gente vai trabalhar as palestras, as orientações, fazer acolhimentos mais individualizados se aquela mãe necessitar. Então, é uma forma de tentar fortalecer mais o processo de amamentação.
Eu agradeço a participação da Poliana Alves, que é a coordenadora do Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas. Poliana, muito obrigada por atender a Rádio Tabajara, por todas as informações.
Obrigada também, eu que agradeço.
Volto com vocês no estúdio.
6:27. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Está aí, pessoal, essas importantes informações trazidas pela Lucélia, né, sobre a campanha Agosto Dourado, que visa incentivar o aleitamento materno aqui na Paraíba. Vamos seguindo, são 6:28. A gente agora vai dar um passeio, né, Oswaldo?
Pois é, vamos fazer um giro de notícias para o Vale do Piancó. Pois é, diante das chuvas, né, também que estão acontecendo lá no interior, o jornalista F.D. Assis traz as informações sobre a situação hídrica dos reservatórios da região. Fala, F.D. Assis.
Olá, amigas e amigos ouvintes. Olá, companheiros aí nos estúdios. Um grande abraço, um bom início de semana. Vamos com o nosso destaque aqui direto do Vale do Piancó, nesta segunda-feira. Olha, terminou o inverno, terminou o período das chuvas aqui na região do Sertão da Paraíba e a partir de agora uma preocupação surge, a questão relacionada à quantidade de água acumulada nos mananciais do Alto Sertão da Paraíba. E eu destaco hoje como está a situação hídrica do maior manancial de água doce do estado da Paraíba e um dos maiores do Nordeste brasileiro. Me refiro ao Complexo Coremas Mãe d'Água, que fica na cidade de Coremas, aqui na região do Vale do Piancó. E para entender como está a situação hídrica neste momento, nós conversamos com o observador José Albertino, que há muito tempo acompanha a quantidade de água que chega e que sai do Complexo Coremas Mãe d'Água desde o inverno até chegar o período da seca. Ele atualiza dados que foram contabilizados na última sexta-feira, dia 31.
Aqui quem vos fala é José Albertino da Silva, da cidade de Coremas. Vamos fazer uma atualização do Complexo Coremas Mãe d'Água, que é a junção dos açudes Estevão Marinho e Barragem Mãe d'Água, na cidade de Coremas. No início da quadra invernosa, o açude se encontrava com menos de 27% de sua capacidade total. Durante o período da quadra chuvosa, nós chegamos a atingir um patamar de 50,39%. E hoje, dia 31/7/2026, se encontra com 46,48% de sua capacidade total, com um volume de menos de 600 milhões de metros cúbicos de água.
Pois bem, o Complexo Coremas Mãe d'Água, como todo mundo sabe, é o maior manancial de água doce do estado da Paraíba e um dos maiores do Nordeste. Quando cheio, ele chega a uma capacidade de mais de 1.280.000.000 de metros cúbicos de água. Direto de Conceição, no Vale do Piancó, com notícias da região nesta segunda-feira, falou F. de Assis.
6:31. Obrigado, F. de Assis, pelas informações diretamente ali do Vale do Piancó, aqui na Paraíba. Gente, vamos falar agora sobre eleições, porque termina na quarta-feira, dia 5, o prazo para a realização das convenções partidárias, quando os partidos formalizam e anunciam a escolha dos seus candidatos.
Neste domingo aconteceu a convenção do Partido Liberal, o PL, que confirmou a candidatura de Efraim Filho ao governo da Paraíba. Também foram aprovadas as candidaturas de Nayana Pontes para vice-governadora e Marcelo Queiroga para senador.
Muito bem, são 6 horas e 31 minutos. Vamos fazer o primeiro intervalo, Oswaldo?
Sim, sim. É rapidinho, rapidinho.
Jornal Estadual. Volta já. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas e 32 minutos, foi bem rapidinho mesmo, hein, Oswaldo? Já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual nessa manhã de segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Que bom, que alegria ter a sua companhia nessa manhã. A gente segue aqui no Jornal Estadual até as 8 horas, trazendo muita informação, muita prestação de serviço para o seu dia. Você pode, inclusive, participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055. Seguimos até as 8 horas, então dá tempo de você participar, interagir com a gente, deixar aí a sua mensagem, o seu áudio, para que a gente fique aí nessa mesma sintonia. Lembrando que os comentários na nossa transmissão no YouTube estão temporariamente aí desativados por conta do período eleitoral, mas você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. Então deixa lá a sua mensagem, o seu recado, a gente agradece demais. E vamos seguindo, são 6 horas e 33 minutos, trazendo mais informação para você.
Exatamente, Francisco, a popularização dos jogos online tem impactado na vida financeira e até na saúde de muitos brasileiros. Expõe a urgência de ações para conscientizar e fomentar as práticas do jogo responsável. A reportagem é de Lucas Batista.
As apostas têm conquistado cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros, mas junto com esse crescimento também aumenta a importância de conscientizar a população sobre o chamado jogo responsável. O conceito reúne práticas que incentivam uma relação equilibrada com as apostas, tratando a atividade como uma forma de entretenimento, sem comprometer a saúde financeira, emocional ou familiar dos jogadores. A assessora técnica da Superintendência da LOTEP, Graziele Batista, explicou o que é o jogo responsável.
O jogo responsável, ele é um conjunto, na verdade, de atividades, métricas e diretrizes que o poder regulador, o operador, que seria a empresa efetivamente do jogo, e o apostador em conjunto, cada um eles vão ter as suas responsabilidades, digamos assim. Né? Então, ele vai ser um conjunto de atividades, diretrizes e mecanismos que eles vão ter que ser utilizados, cada um diante das suas atribuições, para que a gente desempenhe maior responsabilidade no ato do jogo, né? Uma aposta ou uma compra de bilhete. E aí, do lado do regulador, que no caso a gente se encontra como regulador, a LOTEP se encontra como regulador, seria cobrar essas aplicações de mecanismos e diretrizes a partir dos operadores, que são as empresas de jogos, e informar também ao apostador, ao cidadão, sobre as possibilidades de mecanismos disponíveis no mercado para que a aposta seja feita cada vez mais segura, né? E não só com segurança, mas com responsabilidade também. Existe a Associação Mundial de Loterias, certo? É a maior referência global que a gente tem no setor lotérico, que é a WLA, a Associação Mundial de Loterias, e não só no sentido do jogo responsável, mas é uma associação em especial que tem um sentido de estabelecer diretrizes de boas práticas no âmbito lotérico, né? no âmbito de jogos. E essa associação mundial, ela também trabalha com certificações. Então, essa associação, ela tem 4 níveis de certificações e acredito que em 2020 para 2021, a LOTEP se associou a essa associação e aí iniciou com o nível 1, né? A LOTEP, ela já tinha o nível 1 da WLA. E agora a gente conseguiu atingir o nível 2 da WLA, que é exatamente, principalmente em jogo responsável.
Entre as principais orientações estão estabelecer limites de tempo e de dinheiro antes de apostar, evitar utilizar recursos destinados às despesas essenciais e nunca enxergar o jogo como uma forma de obter renda ou resolver problemas financeiros. Graziella explicou quando o apostador começa a ter comportamento de risco.
Alguns exemplos é quando o apostador ele deixa exatamente de se divertir, passa a apostar por necessidade, e aí por necessidade a gente pode entender uma busca de pagamento de dívidas, por exemplo. A gente é uma coisa que a gente prega muito, é que a aposta ela sempre tem que vir com o sentido da diversão, do entretenimento. Então, a partir do momento que o apostador ele não está jogando com o divertimento, se ele não está ali com satisfação de jogar, ele está buscando um valor perdido em outra aposta ou em algum outro da sua vida, mas ele está querendo substituir, está querendo tratar como investimento, está querendo tratar como uma substituição de uma perda, está querendo substituir momentos de trabalho, momentos com a família, está fugindo de momentos sociais também, está deixando de aproveitar outros momentos da vida, tanto para resolver dívidas ou buscar como se fosse um investimento, que é uma coisa que a gente também ensina, não é investimento. Então, assim, a partir do momento que o jogo ele deixa de ser um pequeno momento de entretenimento do seu dia, ou do seu cotidiano, e passa a influenciar muito mais na sua área social, na sua área profissional, e acaba prejudicando esses outros momentos do seu cotidiano, é um indício também, são indícios que a gente consegue observar de que o apostador ele não está mais apostando só por entretenimento.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:38. Obrigado, Lucas, pelas informações. Dica importante, viu? Alerta importante, né? Sobre práticas do jogo responsável. A gente segue, pessoal, falando ainda, né? Nessa pegada de jogos, porque, enfim, esses efeitos dos jogos na vida dos apostadores seguem crescendo, né? Então, para entender quando o jogo deixa de ser uma diversão e se torna uma dependência, a gente volta a falar nesse assunto, né, Oswaldo?
Isso. Você já ouviu falar em ludopatia? É isso que você falou. A gente segue falando sobre os efeitos dos jogos na vida dos apostadores para entender quando o jogo deixa de ser uma diversão e se torna uma dependência.
Pois é, a Vanessa Queiroga, a nossa repórter, ela conversou com a psicóloga Moisete Neves, que explicou exatamente os mecanismos de compulsão e também como funciona a reabilitação para pessoas com vícios em jogos de apostas. Vamos ouvir.
O vício em jogos de azar é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como doença desde 2018 e tem nome, é a ludopatia. Como transtorno do jogo ou jogo patológico, a ludopatia é uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. Atualmente, mais de 10 milhões de brasileiros apostam em jogos de azar de forma nociva. A popularização das bets e das casas de apostas digitais tem aumentado essa dependência comportamental dos brasileiros. Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Moisete Neves. Seja muito bem-vinda, Moisete.
Eu que agradeço, Vanessa, a você, a Tabajara e aos nossos ouvintes.
Quais são os principais sinais de que os jogos deixaram de ser uma curiosidade, um passatempo ou até mesmo uma recreação para tornarem-se uma compulsão e, por vezes, um verdadeiro pesadelo?
Existem, né, alguns sinais que a gente precisa ficar atento, né, principalmente para quem está nos ouvindo, quando o jogo deixa de ser lazer. Né? Então, quando eu abro, me distraio e saio e retomo as minhas atividades de forma muito natural, ok. Né? Então, de fato, o jogo não está me dominando. Lembrando que ele foi feito para dominar a nossa mente. Tá? Aqueles estímulos, aquelas cores, eles não são à toa. Tudo aquilo é muito bem pensado para capturar o seu cérebro. Então, quando você começa a sentir necessidade de apostar cada vez mais quantias maiores, né, como quando você tem sintomas até semelhantes à abstinência, você fica irritado, você fica ansioso, você tenta parar e não consegue, né? Quando você perde, vem logo a sensação de que você precisa voltar ao jogo para tentar ganhar mais e reaver o que você perdeu. Então aí já são sinais que de fato você não controla mais o jogo, tá? Então lembrando, o jogo foi feito para viciar você.
Esse transtorno está diretamente relacionado ao sistema de recompensa cerebral, o que acontece no cérebro de quem tem a ludopatia.
Essa recompensa está ligada justamente à questão das sensações, né? Então, quando eu estou jogando, né, no contexto da ludopatia, esse mecanismo de recompensa é a chave, sabe? Para entender como a compulsão se instala. Então, o nosso cérebro, ele possui circuitos projetados para nos motivar, para repetir comportamentos, né, para sobreviver. Só que ele é movido pela dopamina, tá? E a dopamina é um neurotransmissor, né, ligado à antecipação do prazer, né, e ao aprendizado por incentivo. Por isso que você fica tanto tempo no jogo, né? Você tem a sensação que você está aprendendo a lidar com aquilo, e quando você ganha, você tem uma certa recompensa, né, fisiológica, biológica, né? Você tem uma descarga de dopamina. Então, aquela fica sempre aquela questão da ilusão, nossa, eu quase ganhei, né? E aí você fica preso a essa sensação de que você está aprendendo, tá? Só que a gente precisa saber que, infelizmente, a dopamina, ela não acontece apenas quando você ganha, tá? Mas no momento de expectativa. Então, só pela expectativa de que você possa ganhar, isso já prende você ao jogo.
Apesar de muitas pessoas com vício acharem que podem parar sozinhas, geralmente isso não acontece. Então, como pedir ajuda e qual o tratamento indicado para esses casos?
Na verdade, a gente chama, né, de reabilitação mesmo, sabe? A gente precisa entrar com a questão medicamentosa, né, que é com o psiquiatra. Nós precisamos da terapia. Nós precisamos da ajuda dos familiares, porque eles também vão ser suporte nesse tratamento. Então, é uma intervenção, né, de forma mais prolongada, porque o vício, ele não se instala do dia para a noite, tá? Então, o tratamento também não é do dia para a noite. Então, a gente vai entrar com medicação, com terapia e com suporte familiar.
E como ter acesso ao tratamento pelo SUS? Qual é o caminho?
Atualmente, né, e eu sou uma grande defensora do SUS e tenho muito orgulho disso, né, o tratamento ele está integrado, né, na rede de atenção psicossocial, que são os RAPs. Nós temos também a questão dos CAPs. Então, você encontra atendimento presencial nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. E também o Ministério da Saúde disponibilizou recentemente um serviço de teleatendimento. Então, você, né, que está em sofrimento e que em algum momento você está sozinho e não tem alguém mais próximo, né, para lhe ouvir, né, para trazer um certo alívio emocional, você pode ligar para 136, né, que é o telefone do OuveSUS, e que tem pessoas, né, um canal para tirar suas dúvidas, né, sobre rede pública, como localizar o CAPS, né, e ter esse alívio emocional. E também nós temos a questão do CVV, né, que é justamente tudo que está ligado ao sofrimento psíquico. Existem lá voluntários preparados para atender você pelo número 188. Então, é uma ligação gratuita. São pessoas que estão lá disponíveis 24 horas para lhe acolher. E com certeza todas essas pessoas estão preparadas para encaminhar você para um tratamento.
Essa foi a nossa conversa com a psicóloga Moisete Neves sobre a ludopatia, que é o transtorno caracterizado pela perda de controle sobre o comportamento de apostar. Nós agradecemos muito pela participação, Moisete.
Eu que agradeço, um abraço para todos.
Voltamos aos estúdios.
São 6 horas e 45 minutos, agradecendo a Vanessa Queiroga, que falou com a Moisete Neves sobre a ludopatia, né? Que é como se fosse uma doença, né? Aquele impulso de você jogar, sabe? Você não sossega enquanto não jogar, enquanto não apostar. Assunto bem interessante, que é um problema de saúde, uhum. né? E ainda continuamos falando sobre saúde, sobre as chamadas canetas emagrecedoras, que têm ajudado muitas pessoas a perder peso e podem ser uma alternativa para o tratamento via cirurgia bariátrica. Mas a ampliação do acesso aos medicamentos não dispensa a orientação médica sobre a melhor abordagem em cada caso, não é isso, Francisco?
Isso mesmo, Oswaldo, assunto muito sério também, né? E para vamos ouvir, na verdade, um trecho agora de uma entrevista de Divina Souto com o médico João Sucupira. Ele fala sobre o emagrecimento saudável e duradouro e também sobre as alternativas de tratamento. Vamos ouvir.
Emagrecer é só perder gordura, tá? A gente normalmente divide, sim, de forma simplista, o corpo no compartimento gordura e músculo. Quando a gente emagrece perdendo gordura e músculo, a gente não está melhorando a saúde, a gente está adoecendo. E só o acompanhamento médico e nutricional é que faz com que o paciente perca sua gordura. A cada ciclo errado em que a gente perde gordura e músculo, quando a gente engorda de novo, a gente não volta a ter o músculo que perdeu, a gente volta tendo só gordura. Isso gera um problema bem grande lá na frente, chamado obesidade sarcopênica. Então não é só o problema da estética, mas o problema da forma errada que é feito e que o paciente só vai entender isso no futuro, não agora.
E como tem sido o cenário, né, dos seus atendimentos, do que o senhor vem acompanhando? Antes das canetas emagrecedoras se popularizarem no país, a procura por cirurgias bariátricas era maior, imagino, e era mais comum, né, sempre conhecer alguém que ia passar pela cirurgia ou que tinha feito a cirurgia há pouco tempo. Como é que tá agora? Houve uma substituição mesmo?
Veja, a cirurgia bariátrica nunca foi feita em larga escala, tá? Porque é um tratamento que precisa de preparo, é um tratamento que precisa da indicação médica para podê-la ser realizada. É inegável que muitos pacientes que recorriam à bariátrica, hoje, pessoas que têm acesso a acompanhamento e medicação, preferem fazer acompanhamento clínico e tomar medicação do que fazer a cirurgia. Então é real, sim, que houve redução no número total de cirurgias, mas o tratamento do emagrecimento, ele é um só. A cirurgia, ela não exclui, por exemplo, o tratamento clínico e vice-versa. Então, o que vai acontecer no futuro é que essas cirurgias vão ser mais bem indicadas e os pacientes, eles vão conseguir resultados melhores quando associam as duas coisas, isso para os casos de pacientes com obesidade grave, né? Porque a cirurgia, ela só se aplica a paciente com obesidade grave. A medicação, ela pode ser usada em outros casos também, né? E as medicações mais novas, a gente usa também para tratamento de lipedema, para tratamento de outras doenças. Não só obesidade.
Quando o senhor falou na primeira resposta sobre o ganho de peso pós uso da caneta emagrecedora, ou enfim, quando não tem esse cuidado todo, que é muito necessário do acompanhamento médico, exercício físico e tudo mais.
É muito necessário não, obrigatório, viu? Obrigatório, porque, veja, emagrecer envolve não só tomar medicação, tá? E aí, quando eu só tomo a medicação, não faço uma nutrição adequada, não faço atividade física, é o que eu torno a dizer, você vai perder músculo e gordura. E para você que para de tomar a medicação também de forma inadvertida, você vai sim reganhar peso. Então a medicação, os pacientes que iniciam têm que entender que o uso é crônico, não é temporário. Tá? Tratar a obesidade é uma coisa para a vida toda, é uma doença que não tem cura, tá? Tem controle, e esse controle só existe de forma efetiva, só existe com ganho para a saúde se realmente for acompanhado não só pelo médico, mas pelo nutricionista, pelo educador físico, em muitos casos pelo psicólogo. Então quem trata a obesidade de forma séria e trata há muito tempo sabe que é uma equipe multidisciplinar que faz esse tratamento. É tanto que até no SUS, quando a gente tem lugares que tratam obesidade, eles têm um centro de tratamento com todos esses profissionais, entendeu? Não é só o médico, por exemplo, que faz o tratamento.
E a continuidade dele, né, como o senhor bem falou.
Tem que manter sempre, porque quando a obesidade está controlada, o tratamento fica mais simples, tratar, mas não é desnecessário. Muitos pacientes que iniciam tratamento com essas medicações, eles vão ter sim que tomar medicação para o resto da vida, não na frequência do emagrecimento, não na dose do emagrecimento, mas em doses menores e de forma recorrente do mesmo jeito.
E se não faz o acompanhamento médico, não tem como saber quando reduzir a dose e qual é a adequada.
Não tem como,
né,
saber. Outra coisa que é comum, porque eu sou cirurgião, muitos pacientes não fazem a investigação adequada antes da cirurgia e aí começa o tratamento tendo cálculo na vesícula e fazem quadros de colecistite, tem que operar de urgência. Assim, nos últimos 2 meses eu operei muitos pacientes que fizeram colecistite aguda, que tiveram que operar de urgência, que ficaram internados no hospital uma semana usando antibiótico, que ficaram equitéricos porque começaram de forma caseira o tratamento indicado por ninguém, orientado por ninguém, comprado a medicação de forma ilegal. Então, assim, o médico que trabalha da forma séria, ele não vai fazer acompanhamento de pacientes que fazem uso da medicação ilegal, entendeu? No Brasil, uhum, que é essa medicação do Paraguai. Ele só vai aceitar tratar os pacientes dentro da legalidade. Por isso, também, é que muita gente dispensa o acompanhamento médico, que acha que é desnecessário, e porque o médico tem critérios para indicar uma ou outra medicação, né?
São 6:52. Pois é, falando sobre as canetas emagrecedoras, sobre a cirurgia bariátrica, ouvimos aí o doutor João Sucupira. Ainda nesse assunto de canetas, relatos de gestações não planejadas durante o uso do Monjaro têm chamado a atenção e despertado dúvidas sobre a possível relação entre o medicamento e o aumento da fertilidade.
Isso mesmo, Oswaldo. Vamos entender, pessoal, o que explica esse fenômeno e quais cuidados devem ser adotados por quem faz o tratamento. Quem traz os assuntos para a gente é a repórter Vanessa Queiroga.
Um novo termo começou a circular nas redes sociais, consultórios e grupos de gestantes: bebês Monjaro. A expressão surge a partir de um fenômeno que muitos médicos têm observado. Mulheres que acreditavam ter baixa fertilidade ou dificuldade para engravidar e que acabaram descobrindo uma gestação inesperada após iniciar tratamento com medicamentos para perda de peso, como o Monjaro. Para saber se realmente esses medicamentos influenciam na fertilidade, nós vamos conversar agora com a médica ginecologista e obstetra Maria Lavinha. Seja muito bem-vinda, doutora Maria.
Obrigada, saúdo a todos os rádio ouvintes, estou à disposição.
O Monjaro aumenta a fertilidade mesmo? E é verdade que a medicação pode reduzir a absorção dos anticoncepcionais orais?
O Monjaro, ele pode sim ter um benefício indireto na fertilidade. Por que a gente fala indireto? Porque ele não age direto no sentido de aumentar a fertilidade, mas o efeito que ele provoca no organismo, no sentido do emagrecimento, vai favorecer muito a fertilidade daquela mulher. Porque, veja, quando ela tem a obesidade, ela vive num ambiente inflamatório, né? O corpo dela está totalmente inflamado, ela está num ambiente que a insulina está muito alta, e aí isso prejudica a ovulação, que inclusive uma das bases da SOMP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que atualmente está sendo conhecida como SOMP. E isso aí, com o emagrecimento, vai ter um equilíbrio, né, tanto metabólico quanto hormonal, favorecendo que essa mulher ovule. Aliado a isso, por que a gente está vendo tantas mulheres engravidando? Especialmente se ela estiver fazendo a contracepção através de anticoncepcionais orais. Devido ao mecanismo da tirzepatida, consistindo no retardo do esvaziamento gástrico, a gente sabe que ela não vai conseguir absorver bem esse contraceptivo. Então, vai ocorrer mais falhas no sentido da contracepção e, com isso, aumentam-se assim as chances de gravidez.
Então, mulheres em idade reprodutiva que fazem o uso de canetas emagrecedoras e não desejam engravidar devem optar por métodos contraceptivos de longa duração ao invés do uso da pílula oral?
Isso, exatamente. De preferência, um método que não seja oral. Então, poderia ser um método injetável ou os implantes, né? E é importante falar que mesmo que ela deseje engravidar, mas não é bom que ela engravide usando o Mounjaro, a tirzepatida, porque já existem estudos realizados em animais que mostraram aumento de malformações fetais.
Então, minha próxima pergunta era justamente essa, doutora. Se a mulher engravidar usando o Mounjaro, se existem esses estudos aí que analisem que essa medicação pode trazer algum risco para o bebê.
Isso. Então, a orientação é que ela não vai poder continuar o uso do Mounjaro durante a gravidez. Então, vai ter que procurar uma obstetra, né, iniciar o pré-natal e fazer todo esse acompanhamento a partir daí.
Essa expressão bebês Mounjaro acaba ensinando que fertilidade e saúde metabólica estão profundamente conectadas. Por isso, qual a importância de mulheres que utilizam essas canetas emagrecedoras em receberem orientação adequada, tanto sobre contracepção quanto sobre planejamento reprodutivo?
Justo, no sentido de que elas fiquem conscientes de que realmente com o emagrecimento vai haver uma melhora metabólica e hormonal e com isso favorecendo a sua fertilidade. Então, se ela está pensando em fazer o tratamento com essa medicação, é importante que procure uma ginecologista para ver qual o melhor método que lhe atende e que vai conseguir manter essa função contraceptiva durante o uso da medicação, durante o seu tratamento.
Essa foi a nossa conversa com a médica ginecologista e obstetra Maria Lavínia sobre a relação entre fertilidade e o uso de medicamentos para perda de peso como o Mounjaro. Nós agradecemos muito pela participação, doutora Maria.
Eu que agradeço, estou à disposição. Convido também para seguir nas minhas redes sociais, o Instagram, @doutoramarialavinha, onde lá eu falo muito sobre a saúde da mulher.
Voltamos aos estúdios.
6:57. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Oswaldo, vamos falar agora sobre oportunidades de trabalho, né? Muita gente aí aproveita a segunda-feira para sair às ruas, para entregar currículo, né, em busca aí de uma oportunidade. Então a gente traz agora as vagas do Cine Paraíba, não é isso?
É isso. O Cine Paraíba inicia a primeira semana de agosto com 585 vagas de emprego distribuídas em 11 municípios.
O posto do Cine Paraíba em Patos, pessoal, concentra o maior número de oportunidades, com 183 vagas, sendo 150 para operador de telemarketing receptivo. As demais estão distribuídas entre funções como consultor de vendas, ajudante de carga e descarga, gerente administrativo, entre outras oportunidades.
E em João Pessoa, o Cine PB oferece 153 vagas para cargos como auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, encanador, camareira de hotel, vendedor interno, auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador, auxiliar de linha de produção, soldador, mecânico de manutenção de motocicletas, chefe de serviço de limpeza, enfermeiro e assistente administrativo sindical.
Já em Santa Rita, são 78 vagas para auxiliar de linha de produção, ajudante de motorista, motorista de caminhão, analista de recursos humanos e assistente administrativo sindical.
Em Campina Grande estão disponíveis 71 oportunidades para garçom, operador de caixa, operador de empilhadeira, cumim, vendedor pracista, cortador de calçados à máquina, barman, encarregado de supermercado e engenheiro civil.
Em Sapé, pessoal, são 35 vagas para servente de obras, consultor de vendas, técnico em nutrição, técnico em saúde bucal, técnico de segurança do trabalho e churrasqueiro.
Já em Cabedelo, há 27 oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de logística, motorista de caminhão, chefe de bar, cumim, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e barman.
Em Princesa Isabel, são 16 vagas para funções como auxiliar de cozinha, operador de caixa e ajudante de eletricista, entre outras funções.
Também há vagas em Bahia, em Souza e em São Bento.
E lembrando que os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Cine com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Cine Paraíba mantém 17 postos em funcionamento, além de 6 unidades de extensão nas Casas da Cidadania em João Pessoa. 7 horas em ponto, vamos para mais um intervalo, Oswaldo?
Vamos sim, é aquele intervalo que é bem rápido, é pai bola, como o pessoal diz, né?
Vambora.
Jornal Estadual, volta já.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas, 2 minutos, é o Jornal Estadual ao vivo aqui, transmitido além do rádio pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site da rádio, é radiotabajara.pb.gov.br, e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular Android. E devido ao período defensor eleitoral, nossas redes sociais e a sessão de comentários estão suspensas até as eleições, mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 981-28-1055. E teve gente que acessou o nosso WhatsApp, não é isso?
Pois é, nós temos ouvintes fiéis, né, que estão sintonizados diariamente com a gente, Oswaldo, pelo 981281055. E um desses ouvintes fiéis é o seu Luiz Carlos, do Padre Zé, que já deixou seu recado aqui pra gente. Vamos ouvir.
Bom dia, Carolzinha. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, minha filha. Um mês de agosto maravilhoso, né? Abençoado para todos. Está hoje aqui na minha região, amanheceu chovendo, um belo dia. E um abraço para você, um abraço para a turma da bancada aí, um abraço para meu amigo Mário Suave, um abraço para a menina Josi Simão, certo? Um abraço para a menina Nicinha, Sueli, que está de volta amanhã, Ivna Souto do Fala Paraíba, Elisa Marinho do Tabajara Esporte. E o demais, minha querida, Deus te abençoe no teu dia de trabalho. E amanhã, se o Criador permitir, estaremos na mesma luta, ouvindo, acordando, ouvindo a Tabajara e se preparando para o Jornal Estadual. Tá bom, minha filha? Deus te abençoe, muita paz no nosso dia e que Jesus cuide de nós todos. Tá bom, amiga? Tchau.
Valeu, obrigado, seu Luiz Carlos, pelo carinho de sempre. Um abraço para o senhor, tá? Ele que nos escuta diretamente do Padre Zé. Quem também já passou e interagiu com a gente nessa manhã foi a professora Jandira Correia, lá de Mangabeira. Já deixou também o seu bom dia, Oswaldo, para a gente. Muito obrigado, viu, professora, pelo carinho, pela audiência de sempre. E você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp, né? O número é o 981281055. Nós seguimos até as 8 horas da manhã aqui no JE, então dá tempo de você participar e interagir com a gente. Vamos seguindo agora falando sobre cultura, né, Oswaldo?
Exatamente. O projeto Viva Usina apresenta a exposição do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista visual Guto Oca.
As 19 obras expõem um diálogo entre ancestralidade, identidade negra, sustentabilidade e os caminhos percorridos pelo corpo na cidade. O nosso repórter Lucas Batista conversou com o artista e traz mais detalhes sobre a exposição. Vamos ouvir.
Antes aquilo que era descarte, agora arte,
memória e reflexão. A exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista plástico Guto Oca, está em cartaz na Usina Cultural Energisa e transforma materiais encontrados nas ruas em obras carregadas de significado. Para falar sobre essa exposição, a gente conversa com o artista agora, o Guto Oca. Guto, seja muito bem-vindo à Tabajara, é um prazer grande falar contigo. A minha primeira pergunta é: como surgiu a ideia dessa exposição, o que esse nome significa também? Seja bem-vindo, amigo.
Ótimo, Lucas, ouvintes, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Bom, a ideia dessa exposição, ela surge através de uma realização de exposições que eu já tive, um tempo de 10 anos, e seria basicamente juntar um pouquinho a minha poética desses 10 anos e trabalhar a ideia de andança. Por exemplo, muito do material que eu utilizo para fazer minhas obras, para meu trabalho artístico, os suportes que eu utilizo são das ruas, as ruas por onde eu caminho, e principalmente as ruas de uma pessoa, como pedaços de madeira, de móveis antigos que eu encontro, cadeiras, chinelos e outros objetos que eu vou encontrando e tentando, de alguma forma, realizar pinturas sobre ele, falando um pouco da minha história e das histórias de pessoas que encontro também. Então, a ideia dessas andanças, né, consagrar o Araori, que quer dizer do corpo à cabeça, é também trazer um pouquinho desse contexto, desses materiais, junto à ideia que eu tenho também de pensar o que seriam nossos corpos, que seria o meu corpo atravessando todos esses lugares.
Ô Guto, e qual é a mensagem principal dessa tua exposição? O que ela pretende transmitir ao público que vai acompanhar?
Sim, a mensagem principal é falar sobre identidade, no caso, a minha identidade quanto sujeito negro, mas, ao mesmo tempo, a tentar atingir outras identidades, né? Resgatar um pouquinho a ideia do que seriam as nossas identidades dentro desse campo urbano ou pelas ruas que a gente transita. Então, a mensagem que eu tenho que passar é um pouquinho isso. É a gente ter consciência dessa nossa identidade, de pertencimento ao local que a gente vive, e respeito a esse local, e ao mesmo tempo também agradecer a terra que acolhe a gente. Tanto que alguns trabalhos na exposição são feitos de pintura com terra, com terras do litoral, sul da Paraíba, das falésias, além da utilização de cabelos para algumas composições artísticas, para falar sobre identidade também, sobre pertencimento.
E você falou agora há pouco que escolheu utilizar materiais descartados, encontrados pelas ruas de João Pessoa, como matéria-prima. Qual é o motivo disso?
A priori surgiu como necessidade de ter que comprar, precisava comprar telas para fazer pinturas, para exposições ou alguns trabalhos opcionais. E andando pelas ruas eu percebi que alguns suportes dariam para ser pintados ou utilizados como matéria-prima. E a partir disso eu fui gostando desse material, o material foi sendo intensificado na minha poética, no meu trabalho artístico, eu fui me identificando cada vez mais com ele. E é uma ideia também de trabalhar o acaso, eu não sei que material eu vou encontrar na rua, né? Eu posso caminhando na rua ou passando de carro e eu vejo um material ali que possa ser utilizado. Então, eu recolho esse material e crio a partir dele mesmo, como suporte. Então, essa ideia surge de necessidade para depois eu ir gostando desse material e me adaptando e me identificando com ele.
Guto, para a gente concluir, o que você espera que o visitante que vai acompanhar a exposição leve consigo, né? O que você espera que a pessoa que vá até lá leve para casa dessa exposição? Qual o ensinamento? Qual a mensagem?
Sim, a mensagem que eu tento passar para o público é de se reconhecerem também nas suas próprias caminhadas. E essas caminhadas da gente, as andanças da gente, né, no nosso dia a dia, no trabalho, na vida da gente, são repletas de significados e encontros. Então, acredito muito nessa possibilidade das pessoas que vão visitar a exposição tentarem fazer suas próprias narrativas a partir das obras que estão lá, mas ao mesmo tempo não só se reconhecerem nelas, mas se reconhecerem em si próprias, através das suas próprias caminhadas, das suas andanças.
A gente ouviu o artista plástico Guto Oca, que é o responsável pela exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças. Guto, muito obrigado por sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Lucas, ouvinte, um grande abraço.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
7:09. Lembrando que a exposição Do Ará ao Ori, a consagração das andanças do artista visual Guto Oca, vai ficar até o dia 30 de agosto na Galeria Alexandre Filho, com acesso gratuito, e faz parte do projeto Viva Usina. 7:10. Vamos a mais uma, a primeira entrevista do dia. Campeonatos de Farma Aura têm reunido multidões em várias cidades brasileiras e transformado um meme das redes sociais em competições presenciais. Na Paraíba, um dos eventos foi anunciado para a Praça da Paz no último final de semana, despertando mais curiosidade sobre a expressão. E o que explica o sucesso desse fenômeno entre crianças, adolescentes e jovens?
Pois é, Oswaldo, um assunto bem atual, né? E para entender essa tendência e seus reflexos no comportamento, a gente conversa agora com o psicólogo infantil, o Dr. Rodrigo Melo, que já está em linha, conectado com a gente. Olá, Dr. Rodrigo, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Oi, Dr. Rodrigo, o senhor nos escuta?
Escuto sim. Você nos escuta?
Agora sim. Bom dia para o senhor.
Pronto. Bom dia, Oswaldo Travassos, e bom dia, Francisco Alves, bem como bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara FM.
Doutor Rodrigo, para começar, o que significa a expressão farmar aura e por que ela tem feito tanto sucesso entre adolescentes nas redes sociais?
Primeiramente, é importante a gente buscar a origem da própria expressão, né, farmar aura, e também a origem de como isso surge. Hoje os adolescentes estão muito envoltos a atividades voltadas aos jogos digitais. Então, essa expressão, ela surge de uma linguagem que é própria dos gamers. Farmar significa cultivar, como se estivessem ali, que vem da expressão cultivo. Então, eles estão ali cultivando, estão angariando recursos para compor uma espécie de avatar. Né? Isso aí é de onde vem a origem da palavra farm. Ao mesmo tempo, a palavra aura, ela remete à essência, a uma dimensão que é própria da autenticidade. Então, esse farmar aura vem no sentido de que o adolescente, principalmente, ele busca dentro do seu universo pessoal construir, cultivar algo que seja autêntico, que seja próprio, que seja algo essencialmente deles, né? Essa é uma origem mais, vamos dizer assim, conceitual.
Uhum. Ô, doutor Rodrigo, esse desejo, né, de farmar aura, de parecer mais interessante, né, mais atrativo, ele pode afetar a construção da identidade desses jovens?
Ele somente afeta. Por que razão? Veja, o adolescente é um indivíduo humano na sua faixa ali de transição entre a infância e a vida adulta. Ele está fazendo todo um processo complexo de elaboração do luto da sua vida infantil e procurando agora se preparar para a vida adulta. Então, há muita insegurança, há muita necessidade de afirmação, e muitas vezes esse universo, ele proporciona ao adolescente um recurso e um meio para que ele possa buscar algo que inclusive ele nem saiba que se caracteriza e o que ele mesmo é, né? Então, essa coisa do farmar aura, ela também tem uma interferência importante na formação da identidade, né? É a busca por você ser reconhecido, que essa é a grande busca do adolescente, né? Ele se pergunta muito quem eu sou. Eu não sou mais uma criança, eu não posso mais voltar para o mundo infantil, mas eu também não sei que mundo adulto é esse, e eu tenho que me constituir. Então eu preciso ser admirado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser desejado. E para isso os adolescentes, eles vão começar a buscar identidades, e obviamente que tem toda uma interferência na constituição emocional e psicológica desse indivíduo.
Doutor Rodrigo, o senhor exatamente falou que isso faz parte do desenvolvimento típico da adolescência. Mas quando é que isso pode se tornar motivo de preocupação?
Essa pergunta é muito pertinente, porque, veja, a preocupação é quando esse jovem, esse adolescente, ele começa a se distanciar cada vez mais da realidade. é importante que os pais procurem ladear seus filhos da melhor maneira possível, a maneira menos invasiva possível, mas ao mesmo tempo a mais presente que ele consiga, para poder orientar esse jovem, orientar esse filho, para que cada vez mais ele possa se integrar à realidade. Porque veja, imagine que vários adolescentes hoje vivem presos em um universo, o universo próprio dos games, né, que é um universo de simulação, é um simulacro de realidade. Não é a realidade, mas tem muitos adolescentes que mergulham nesses universos como se fossem a realidade, e isso é um grande perigo, porque é importante para essa pessoa, para esse sujeito que está se desenvolvendo, ele possa ter contato com o mundo real, porque ele vai agir e atuar e precisa fazê-lo no mundo real. Então a preocupação é quando ele começa a se distanciar desse mundo real e fica preso nesse mundo fictício, nesse mundo muito conceitual, né? Isso aí é a gente entende como um problema.
O doutor Rodrigo, existe hoje em dia nessa pressão que as redes sociais colocam, e aí acredito que essa ideia de farmaura, né, de desejo de ser reconhecido, vem muito aí dessa pressão também das redes sociais, de querer mostrar uma imagem cool, né, uma imagem positiva.